Seja bem-vindo a mais uma edição de Supernovas Show. Esse podcast é uma produção de supernovas.com.br e está disponível nas plataformas Deezer, iTunes, Spotify e agregadores de podcasts.
E tá começando mais uma edição do Supernovas Show, número 81. Hoje, ele tá aqui em dupla, tá? Eu, o Rômulo de Araújo e Zapt, Ricardo Zapt. E aí, Zapt, beleza?
Salve, salve, salve. Tô aqui só tomando uma leve breja.
Chuva em São Paulo, quinta-feira, como tá hoje?
Assim, eu acho, eu não sei se eu cheguei a comentar isso na edição anterior, mas se o Brasil fosse o país que tivesse tempestades mais fortes do que a gente tem, São Paulo não duraria 6 meses. É. Não aguenta, a maior cidade do nosso país não aguenta chuva. Caiu chuva, a cidade para.
Tem que tampar o metrô e fazer de bueiro.
Pô, não adianta, cara. E alaga assim umas regiões que parece que não tem escoamento nenhum. Alaga do nível que...
Quando você fala, é mais região central ou periferia
central,
também, tudo
periferia,
junto?
Periferia, cara, é tudo assim. Quem mora em São Paulo, numa região que não alaga, quando chove, e aí quando eu falo chover, entende-se que realmente aquele pé d'água monstro,
água de março, né?
É, pô, privilegiado, assim, Até agora, assim, eu morei em poucas regiões que não alagava, ou quando não alagava, dava um lamaçal da desgraça.
É.
Mas enfim, né?
Quem manda não ter dinheiro pra morar nos Jardins, que eu soube que é um dos bairros mais top. Não,
se eu tivesse dinheiro, eu estaria morando no local mais afastado possível da civilização. Levava só a internet pra lá pra continuar gravando podcast e postando no nosso site e já era.
Uhum. Eu aqui, pra quem não sabe, eu moro na cidade de Cabo Frio. E do lado tem a famosa cidade de Búzios, que é onde eu tenho o meu novo trabalho. E falaram casualmente essa semana lá que as chuvas desvia de Búzios, por algum motivo. E é realmente isso. Por exemplo, ontem eu estava indo para casa e estava seco, seco, seco. Quando eu cheguei perto já de casa, já na outra cidade do lado, estava tudo alagado. Com água já na canela, me fudi total mesmo. Então, é um portal mágico, é muito estranho.
É o bônus do trabalhador, né? Você vai ganha um salário e de brinde vem uma leptospirose.
É, sim.
Tomar no cujo, cara.
Ai, ai. Mas vamos falar de jogo, é o jeito, né? Que é a única coisa que nos alegra nesses dias. E a gente teve uma semana legal de lançamentos, grandes, menores, também tivemos coisas conturbadas. O podcast de hoje tá mais tímido, mas tem assuntos bem... títulos e assuntos bem incisivos, bem importantes. Então fica aí que vamos já tratar. Como eu tô trazendo dois jogos, Zapt 1, vamos fazer um sanduíche... de forma que não fique eu falando de dois jogos direto. Então, diz aí, Davi, o que você prefere que eu comece? Top Gear ou Final Fantasy?
Vamos tirar logo o elefante da sala, né? Vamos falar de Final Fantasy, porque eu acho que é o grande lançamento aí da semana.
É, que aí o mais sonista ouve e depois desliga o podcast. Só ouve essa parte.
Isso.
Final Fantasy Rebirth chegou bem chegado, com ótimas notas, e como a gente sabe, aqui no podcast, a gente tem as impressões parciais, né? Porque no site Supernova GG que a gente posta as impressões finais, as reviews. E hoje eu vou dar minha impressão parcial de Rebirth. Para quem não sabe, eu sou fã colecionador de Final Fantasy, mas não chego a ser louco, louco assim não. Por exemplo, sou fã de ter os jogos físicos da série principal, mas spin-off não ligo de ter não. O que eu tenho só de spin-off, inclusive, é só o Crisis Core. E... fã Nolan sempre tem algum comentário fora da curva, né? Ah, o 7 é bom, mas como fã tem outros muitos, muito bons também. E já na visão geral, eu sinto que o 7 é só o que importa na série, praticamente, para o público médio, né? E aí se cria Final Fantasy VII, quase uma sub-franquia, não só de jogos e de outros produtos em cima, né? Então ficou uma coisa muito rica. E teve o bom remake do 7, acho que é de 2020. E inclusive estão falando aqui com o Zapt que ele é um não jogador de Final Fantasy. Não é um hater, ele é um não jogador, eu diria, né, Zapt?
Eu admiro a franquia. Gostaria muito de ter tempo e coragem para começar, porque tipo, hoje em dia eu acho que começar, por exemplo, Yakuza e Final Fantasy é tipo começar a assistir One Piece. Já passou muito tempo. E acho que o único Final Fantasy que eu joguei mesmo foi aquele que eu não sei nem se dá para considerar um Final Fantasy, que é aquele Souls-like lá, como é que é o nome dele mesmo?
Stranger in Paradise.
Stranger of Paradise, né?
É.
Final Fantasy Origins.
É.
Isso. Joguei o 16, mas eu nem cheguei a zerar o 16.
Uhum.
E joguei, assim, umas 3 horas do Final Fantasy VII Remake. E eu tenho essa impressão aí que você falou, cara, que assim, eu vi muito o meu irmão jogar o Final Fantasy, né? Uhum. E ele é fã do título, assim, fã da saga. E eu via muito ele jogar o 12, e aquele da... um dos que eu mais gostei, que é aquele da Lightning Returns, 13. E tem Lightning Returns parte 2, né?
13 tem 3 partes.
Isso, 3 partes?
Sim, Final Fantasy 13, Final Fantasy 13 e 2 e Final Fantasy Lightning Returns.
E aí quando eu fui assim pra ver outras bolhas gamers, o pessoal falava mais só do 12 e do 7,
uhum.
E quando veio o remake do 7, foi esse alvoroço todo, né? Não pra menos, que realmente é um jogo muito foda.
Entendi. E mais, você... às vezes eu sinto que você tá alguns dias pilhado a jogar e outros menos.
Não, eu quero muito jogar. Só que eu quero ter um momento de descanso que eu consiga aproveitar os games. Porque eu sei que o Final Fantasy, eu tinha uma impressão de que o Final Fantasy ele não tinha uma história, como é que eu posso dizer?
Concisa.
Não concisa, mas séria, sabe? Eu achava que era algo mais jovem. Não sei porquê, mas me passava a impressão
de que. Dependendo de qual jogo você pegar, sim.
Mais adolescente, assim, sabe? Uma vibe mais adolescente.
Porque se o 7, ele, de propósito ou não, que eu nunca vou saber, eu acho que não tem isso documentado na internet, mas o 7. Ele tem comentários sociais, mas a gente não sabe se foi uma sem querer ou não, sabe?
E aí
o comentário principal mesmo fica social, né? É mais na mídia ali no começo. Depois o jogo é mais um RPG tradicional.
E aí um dos primeiros que me fizeram querer jogar o Final Fantasy, por incrível que pareça, é um dos que eu vejo o pessoal criticar, assim, que é o... me corrija se eu estiver errado, que é o 15, que tem a boy band.
Sim. O problema do 15 é que é o 16. Porque eu acho que os dois estão muito parecidos de um jeito diferente. Difícil explicar, mas cada um é especial num jeito específico e que ou você gosta ou não gosta. E tem gente que gosta pelos mesmos motivos que as pessoas outras odeiam, sabe?
Eu via o pessoal jogando ele, eu vi alguns vídeos, alguns trechos, assim, as batalhas de bosses, os cenários.
Ele é muito parecido com o 16, em alguns aspectos.
Aí eu fiquei com a vontade de jogar, e depois disso eu comecei a observar mais a franquia.
Uhum.
Mas, e aí assim, é por isso que até a minha opinião com o 16 é um pouco mais positiva, e eu até entendo que é realmente por isso de eu não conhecer mais os jogos antigos, porque eu fui atraído pelo 16, porque era mais ação, né? Hack slash, tudo mais, briga de caju, então... Uhum. Mas quem sabe um dia eu não pegue aí, pelo menos os principais, ou uma sequenciazinha direto assim, pra jogar de Final Fantasy.
Um título de Final Fantasy é mais fácil de você consumir, se afundar, do que um de Persona, que requer muito mais esforço mental, energia mental. Que...
Persona tem uma chance muito menor de eu jogar.
Porque é muito, muito texto. Muito texto. Então, e Final Fantasy tem, mas tem mais balanceado pra quem gosta de balanceamento nessa parte. E Persona já tem texto pra quem gosta. Quem gosta disso, que é enganchado ali pela história e que é isso aí mesmo, assim. E assim, o Persona, eu vejo muitos paralelos com o Yakuza, que também tem texto para um caralho. Só que é questão de você estar ou não investido na história que ele apresentou, né?
Eu acho que uma vez que a história clica, você até ignora a quantidade de texto na tela. Uma vez que ela clicar com você, já era.
Isso. E então, a gente chega ao Rebirth, que é um jogo difícil, tava difícil de você pegar e saber o que que era esse jogo. Qual é o tipo de mundo aberto dele? É aberto mesmo? Ou é só balela? A gente tinha muitas dúvidas em relação a ele, porque o 7 Remake, ele é bem corredorzão. Então ele, inclusive, muita gente até, fãs, reclamam de outros fãs que falam, que reclamaram do 13, que é corredor, mas que basicamente são a mesma coisa, jogos assim, nesse sentido. Só que na minha opinião, com a diferença de que a história do 13 é muito complicada de se entender. Então, o Rebirth, né, chega com uma estrutura mais de mundo aberto, porque assim é ditado pela história, que ele sai da cidade lá do começo do jogo e vão para o mundo aberto, de forma quase muito imediata mesmo. E, bom, vamos tirar assim as coisas do caminho. É mundo aberto? Não é mundo aberto? Então, ele tem áreas grandes, muito, muito abertas. Só que tem uma hora que ela tem um limite e você vai precisar entrar em alguma dungeon. Por exemplo, a primeira área aberta dele é a pradaria, que é campos verdejantes, lindos, maravilhosos. Tem um pântano, que é bem... Inclusive, palmas para a ambientação do jogo, que é muito rica. Muito rica. Você não consegue tirar uma ambientação genérica desse jogo, pelo menos... até agora e pelo menos da parte externa dele. E a pradaria, até no momento da história em que você decide ir no lugar que é a missão, para prosseguir, mas tudo antes disso você pode ficar fazendo missões naquele grande cercado ali, de montanhas. Quando você quer prosseguir, aí você vai ter que passar por dentro de uma mina, bem, bem subterrânea, e como se fosse a dungeon do jogo. E depois que você sai pra luz do dia, você já tá do outro lado da costa da montanha. É como se ir da, sei lá, zona leste pra zona sul. Então, aí você já tá em outro arquétipo de mundo aberto. Aí já vai ser mais rochoso, de beira de praia, e um pouco mais devastado, porque ali perto tem uma cidade que extrai a energia do mundo, então ele é mais acabada, mais sugado, né? Então ele faz essas coisas espertas. Você olha pro horizonte e você vê a Midgar, a cidade do primeiro jogo, mas é falso. Você andar, você não vai chegar lá, não. Você tem barreiras, uma hora vai ter alguma coisa que você não tem. Tem uma montanha no caminho aquela porta que você saiu do jogo final lá, não tem como entrar. Mas é isso. Então ele dá essas disfarçadas. Mas sim, ele é um jogo que satisfaz pra quem queria jogo aberto de Final Fantasy VII. Tá? Então, vamos tirar isso do caminho. E em muitas coisas ele, pra mim, tirando isso do mundo aberto, né? Ele é muito parecido com o remake. Só ele pega as mecânicas já estabelecidas e bota uma camada mais funda ainda. Porque tudo nesse jogo, e não é novidade não, gente, porque pra quem não jogou o original, já tinha matérias, que são atributos, pedrinhas com atributos que você instala em qualquer coisa. Você instala na arma, instala no seu escudo, instala no seu brinco, instala na sua pulseira, e cada uma... Ah, esse brinco tem dois slots, então encaixa lá, tipo Resident Evil, as gemas lá, Resident Evil 4, Se encaixa lá? Então, encaixa lá. E aí, se duas tiverem uma a ver com a outra, porque uma tá falando assim, ó, se você juntar com a outra aqui, a que você for juntar vai dar um atributo maior. Então, né, tem essa coisa de baralho, de uma se unir na outra. Então, se gasta muito tempo em menus nesse jogo, você tem essas loop de gameplay em que você viu muita história, depois batalhou muito, foi muito na cidade, conversou muito, jogou muita carta, se quiser, e foi na vendinha gastar todo o dinheiro que você adquiriu até então, de side quest, e passa muitos minutos se armando, porque camadas e camadas, mas isso não quer dizer que é difícil de se entender, complicado, complexo, não. É só muito lugar para se atender, né? Então, para quem gosta desse tipo de coisa, de um RPG mais profundo em termos de itens, levels, a sua party tem uma level, seu personagem tem outro level, sua arma tem um level, a matéria tem também level, tudo tem level, separado um do outro, então é tudo bem e tudo se une ali e culmina na batalha, que eu achei, na minha opinião, um pouco mais caótica, como é o original, o remake 1, né, o anterior. É meio quase foda-se, quase, que tem ali as esquivas planejadas. Eu digo isso porque eu não sei como se jogou o 16, mas eu reparei que o 16, ele, embora seja ação fodida ali, você tem um controle, você tá meio que sabendo o que você tá fazendo. Tem muito de Devil May Cry mesmo ali, não à toa, né? Então você tá de fato não só batendo a esmo e de vez em quando soltando as magias e tal. O 7 eu já sinto que você tá mais ou menos batendo a esmo, ele tem tem parry, bloqueio e evade, mas eu não acho que isso seja tão importante assim no jogo, que eu acho que vai valer mais é você pausar, que apertar o X, aí ele puxa o menu, a batalha fica em câmera lenta, aí você vai lá e escolhe as opções, menu clássico de RPG de turno mesmo, embora não ser, né? Mas quando você dá essa pause, ele, né? Claro que você não, pra quem nunca jogou nenhum dos dois, o remake ou esse remake, você não pode ficar usando, claro, toda hora. Você tem que encher uma barra enquanto você bate no inimigo a esmo, entre aspas, aqui. E aí, quando tá pronta, você tem direito a uma ação de menu. Essa ação pode ser usar uma poção, usar um especial, usar uma magia. Então, não é tão foda-se. O que eu acho só um pouco assim é que essa preparação tão gigante de menus, profundidades, vários levels, é muito detalhada para quando a gente vai ali na batalha, é meio foda-se, sabe? Não, parece que não importa tanto aquelas vários minutos que a gente gastou equipando tanta coisa. Então, eu sinto que deveria ser abrir mais brechas para ser um pouco mais tático e menos foda-se, porque no meio da batalha é tudo lindo, maravilhoso. Você aperta, tá enfiando a porrada, luz pra todo lado, mas você muitas vezes mal tá entendendo o que tá acontecendo, entendeu? Só sei que eu tô batendo e só sei que eu tô levando. Esse é o lema do jogo. Mas isso não exime o fato de que você também, claro, tem que ter o estratégico ali muito montado. Que ele é um RPG, eu diria que muito avançado. Porque, além disso tudo, você tem que cuidar do seu personagem. Você tem que ficar mudando, ciclando, dando cycle entre eles. Por exemplo, se o personagem está morrendo, você tem que ciclar para outro para ver que providência você pode tomar de dar um heal. E como não é de turno, porque turno é aquela coisa cadenciada. Ah, ele tá morrendo. Aí, próximo personagem, vou pensar no que eu vou fazer e tal. Não, é tudo ali no desespero. Então você tem que pensar muito rápido. São vários. São, acho que, três personagens controláveis. Acho que são três. São três personagens controláveis. E dois que ficam lá por trás, assim, dando alguns ataquezinhos. Dependendo também da situação, do momento da história. Então é bem complexo de você se organizar. Mas acostuma. E uma das melhores partes do jogo, para mim, além da ambientação, e O gráfico também, né? É o modo. As cartas, as cartinhas. Final Fantasy, desde o. Eu não me lembro se o 7 tinha jogo de cartas, o 7 original. Mas eu sei que o 8, 9. Acho que o 10. Não, o 10 era o jogo de futebol lá louco lá. Mas enfim. Tinha um jogo de baralho, eles fizeram um remix, regras totalmente novas, e meteram como se fosse um Gwent no meio desse também. Só que é simples de entender, mas é muito foda de você masterizar o jogo. Então você coleciona os baralhos e desafia os NPCs e dá. É uma porção de jogo que dá pra você ficar horas ali. Eu, esse dia, peguei de madrugada e pra derrotar um cara, eu fiquei a madrugada inteira pra fazer.
Ah, porra.
É um tabuleiro de, eu acho que, 6 grids horizontais por 3 verticais. É bem agora, simples.
Eu não sei se eu perguntei isso no grupo, quando você falou desse jogo de cartas, mas acho que não. Supera o Gwent?
Cara, eu acho que tem potencial... Porque ele é muito mais convidativo pra qualquer pessoa.
Porque, puta que pariu, cara. Eu acho
não,
que...
Não, Gwent é foda.
Sei lá, das 200 horas que eu tenho de The Witcher, 60 foi no Gwent.
Eu acho que o Final Fantasy ele tem uma vantagem, pelo menos pra quem já joga o universo Final Fantasy. Porque você tá vendo todos os monstros da série ali, as summons, os personagens como cartas. Então é muito mais relacionável. Então tem várias coisinhas, mas eu acho que são dois jogos muito bons. Inclusive eu queria que existisse agora uma versão física disso aí. Que o nome desse jogo é Queen's Blood.
Então, a Square tá mandando fazer agora, nesse exato momento.
Com certeza, porque já teve notícia aí no Kotaku da vida que tem gente gastando 20 horas lá pra cima.
Duvido que não vá sair uma versão.
Sim. E aí você compra deck em algumas certas lojas, decks raros, faz o arranjamento do seu deck. Aquela coisa mesmo, bem Magic, bem Yu-Gi-Oh! Mesmo.
Boa.
Então, muito legal. E coisas que eu não tô gostando até agora, que não sei que não vai mudar. Meteram uma camada de dinâmica de grupo, em que cada um pode ficar feliz ou triste, de acordo com as coisas que você vai dizendo... em alguns momentos que o jogo pergunta algumas coisas pra você. Não é isso que eu não gostei. É que na hora que o jogo pergunta, ele deixa... Faz umas... Sabe aqueles jogos que você tem que escolher o texto, mas nenhuma das respostas é a que você daria, o que você gostaria de dar? Ou então é alguma opção e quando você escolhe ela, o personagem fala uma coisa nada a ver e você fica puto? É meio isso. Sabe, você fala uma coisa, você escolhe uma coisa e o personagem ou responde de uma forma muito cavala, sabe, com a pessoa. Mas, cara, eu não queria dizer isso, não. Então, eu acho o sistema de escolha de diálogos dele bem irritante, bem ruim. E como tá tudo interligado com a mecânica do jogo, o quão você tá de bem com o seu... Sua party é... Você consegue avançar no grid de... Pra quem jogou 10, tem aquele grid que você vai... Cara, qual outro jogo que tem? É um tabuleirão e que em cada pontinho luminoso você vai escolhendo... Avançando um caminho, trilhando um caminho. Tipo do Yakuza, o Zapt... Usar o exemplo do Zapt, o sistema... Se bem que eu não sei se é igual do zero pra todos, mas eu não sei se o que você jogou, se tinha, sabe? É um tabuleiro que você vai escolhendo, comprando as bolinhas coloridas, e vai uma ligando com a outra, aí uma abre outras habilidades, você vai, tipo umas raízes. Então, tem essa mecânica.
Eu tô conseguindo entender, só não tô associando a nenhum outro jogo, mas eu tô entendendo.
Então, tem esse tipo, é tipo uma árvore de skill mesmo, só que é um tabuleirão assim, cada um tem seu tabuleiro. Cada personagem tem um tabuleiro. E fora isso, o jogo bem parecido. A qualidade de narrativa, um jogo bem fantasioso. É um jogo que se encaixa muito bem na própria proposta. Diferente do 16, que já quiseram puxar uma coisa mais séria, Game of Thrones. Não que o 7 não seja sério, mas ele é sério de um jeito muito Final Fantasy. Final Fantasy pra mim é uma fábula delicada e tal. Parece que os personagens estão sempre em tom choroso, as músicas muito delicadas e tal. E não de ver Chocobo fatiado no meio, de gente perdendo o braço no, enfim, no 16 aqui, né? Então, ele faz... E o jogo é apinhado de minigames. É, tanto minigames da forma mais crua mesmo, de você ir não uma espécie de parque de diversão e realmente ter vários minigames lá. E quanto minigames de, você quer andar nessa parte de mundo aberto aqui, deixa o combo? Você vai ter que capturar ali no campo ali um que fugiu. E aí você vai pra lá e vai ter que fazer um Metal Gear. Tem que se esconder atrás das caixas e se aproximar sem nenhum dos chocobos no caminho te ver. E aí você chega nele e consegue domar. Agora é seu. Então, tem esse tipo de mecânicas. Mecânica de Ghost of Tsushima. Você, sabe o passarinho amarelo? Tem a coruja vermelha, é a mesma coisa.
Nossa.
Elas seguiam até os santuários Mako de energia. Tem outros santuários de pedra no chão, uma pedra esquisita, quadradona, que você bate e sai uma alma lá dentro, que vai te guiando pra um lugar. Isso aí é uma mecânica interessante do jogo, inclusive. Guiando levemente pra algum lugar, pra outra pedra. Aí você vai, achou outra pedra, bate nela. Aí tem mais luz guiando pra outro lugar. Tem um destino final. O destino final é sempre uma caverna com a energia de um titã, desses summons, né?
Pra não tá o Arnaldo Antunes lá?
É. E aí lá tem outro minigame que é meio de ritmo cego, que vai passar um radar na tela, você tem que decorar uma sequência de botões e ir no ritmo certo. Pra quem jogou Donkey Kong 3, quando você abrir aquela caverninha, sabe o... Né, pense bem. Simon. Aquele brinquedo colorido que brilhava o
Genius.
Mais... Oi?
Genius.
Isso.
Sim.
Só que você tem que bater também no ritmo, no ritmo certo.
Você tá maluco? Eu sou péssimo nesse tipo de jogo.
Então, se você conseguir, o que acontece? Nas cidades tem um carinha que oferece treinamentos de mundo virtual, luz virtual, contra todos os inimigos do jogo, incluindo os summons. Se você conseguir derrotar, eles são seus para invocar, em forma de matéria. Equipa na sua espada ou a qualquer lugar. E aí o summon passa a brigar contigo, quando tiver carregado. Mas para isso você precisa vencer ele nessa batalha virtual aí. E é difícil parar um caralho. Então você tem sempre um modus operandi, é tático. E essas cavernas servem para diminuir o ritmo, a dificuldade deles, se você quiser. Tem lá, easy, vem no hard. Aí se você achar uma caverna e cumprir o minigame, vai destrancar lá no simulador o normal. Achou outra caverna? Vai destrancar o easy. Para aquele titã. A caverna daquele titã, não geral todos. Então você tem que achar. Então ele tem muita mecânica de exploração de mundo aí, metendo aí. Inclusive o Ubi Tower. Que é de você subir uma literal torre e ela revelar mais atividades em volta, no campo em volta dela.
Que é pior que eu acho que isso daí é uma das coisas que dificilmente vai sair dos jogos, né?
É.
Essa torre de leitura, assim.
Sim.
Puta, todo jogo de mundo aberto ou semi-aberto aí.
Ainda bem que você só chegar. Normalmente tem só um inimigo no pé dela, assim você mata, aí sobe a escada e foda-se. Não tem que fazer mais nada. Mas, então, Final Fantasy tá sendo uma experiência boa, fazendo o PS5 quase decolar.
Teve esse daí, né?
Sim.
Eu não testei o jogo ainda no meu, mas depois que você mandou aquele vídeo do bicho parecendo um airfryer, eu falei...
Sim. Se bem que, né, os dias estão muito quentes, mas eu tô jogando aqui no ventilador, então não sei. Sabe? E que bom se o seu não decolou. Sabe o que eu tô falando, né? Que bom. Então, Final Fantasy. Quando eu terminar, vai ter review no site. Não tô com tanta pressa, porque é um jogo bastante esperado. Tem que ser consumido como um bom vinho. Mas vai sair. Vai sair. Eu tô com umas 15 horas dele. Eu nem vi quantas horas totais tem. Sei que ele é grande.
Eu sei que tem gente já com 80 horas de...
De conteúdo fácil que ele tem.
Não, assim, mas assim, eles intercalando entre secundários e principais.
Então, eu faço assim também. Eu enjoo de um, vou pra outro. Não fico fazendo só um ou só outro. Então, é... Bom jogo, um jogo... Tem um quezinho mágico ali, aquela coisa da party, a união. Os gráficos muito bonitos, que passa muito carisma. Então, muito colorido, um jogo muito imaginativo, bonito. A terra mágica mesmo. Então, é, cumpriu o que uma pessoa nos tempos remotos imaginaria de um remake de Final Fantasy VII. Tá? Vai ter outra parte ainda, infelizmente. Mas acredito que seja a última. Tal como o jogo original, então parece que vai ter três. O original são três CDs, então aqui a gente tem três partes, né?
Cara, é isso que eu ia falar, que você tá jogando a versão digital, mas a versão física
tem
dois CDs, né? Cara,
dois Blu-ray do cara.
Inacreditável isso aí.
Eu acho que o original também tem o remake 1. Eu acho. Enfim.
Caramba, eu achei que a gente não ia ver tão cedo. Edições com dois CDs, sabe?
É, o jogo tem mais de 100 GB.
Caralho.
É.
Pesado.
Tem suas feiuras, a água do jogo, eu acho feio, parece uma gelatina vagabunda, sei lá. Enfim, eles estão prometendo patches e vão melhorar o desempenho, que tá travando para um caralho o jogo. Eu até tirei alguns clips, depois eu te mostrar o zap. É inacreditável, no começo. O jogo parecia CD... Sabe a CG de PS1 de CD arranhado? Exatamente assim.
Aqueles vídeos que a gente via naqueles celulares de teclado QWERTY. Travava mais que a peste.
Sim, foi. O que que tá acontecendo? Isso é nostalgia mesmo, hein? Botamos o PS1. Você tá Deixa maluco. Eu virar o PS5 aqui de lado. Então é isso. Vamos pra outros. Que é o jogo que já tem review no site do... Um review do site do Zapt lá no site supernova.gg, tá? Zapt, diga aí. O que eu ouvi dizer por fora, além do sua review, é que ele é um dos bons ou melhores Metroidvanias da atualidade.
É, o 2024 ele começou aí, pra quem achava que 2023 tinha sido muito bom, 2024 não tá devendo em nada, assim, porque... Eu não digo que ele é o melhor Metroidvania, porque nesse quesito ele saiu depois de Prince of Persia, né? The Lost Crown. Então, já tá aí um pouco mais na frente. Mas seria um pouco injusto falar que esse jogo não é um bom Metroidvania. E, assim, não só bom, mas realmente bom pra caramba. Porque eu sinto que o Ultros, ele veio com uma ideia, ou assim, como é que se diz assim, uma tentativa de fazer algo novo, sabe? Mas os desenvolvedores, eles tiveram medo, sabe, de pisar no acelerador mesmo. Uhum. Eu acho que esse, assim, eu vou até deixar aqui, essa é uma das, acho que é a minha maior crítica a esse jogo. Não que isso seja ruim ou estrague o game, mas ele tem pontos tão bons, cara, porque assim, ele é um Metroidvania e ele tem... pinceladas de roguelike e roguelite.
Uhum.
Por que eu falo pinceladas? Porque assim, o jogo ele se passa em ciclos, e são 7 ciclos. A gente controla lá uma personagem, a Ouji, acho que é assim que pronuncia.
Uhum.
A gente acorda sem memória, sem saber onde tá, bem padrão mesmo, assim, desses jogos Metroidvania, Souls-like, joga a gente lá e fala assim, fio, se vira, aprende como é que joga. E o que chama a atenção logo de cara, e é o que mais vai chamar a atenção, é o visual do jogo, sabe? A direção artística desse game é um espetáculo. É um esculacho, assim, de tão bonito que é. Ele tem um estilo de arte que o pessoal chama de caleidoscópio. Uhum. Não sei se estou pronunciando corretamente. Mas aí quem pesquisar aí o nome do jogo, ou quem quiser também acessar lá a review no nosso site para ajudar a gente, faça isso. Vai perceber que esse game eu acho que deve ter usado todo o tipo de cor possível e existente no planeta. É muito colorido.
É quase um vitral, né?
É, exatamente, mas não é aquele colorido Romero Brito, que é horrível.
Uhum.
É um colorido, assim, harmônico, sabe? Por mais uhum. que tenham muitas cores, todas elas harmonizam e todas elas fazem uma arte bonita de olhar. E é impossível você bater o olho e não querer... assim, ficar alguns segundos observando. E tem os tons de azul, verde, preto, amarelo. São cores vibrantes e, assim, pode causar um certo desconforto no olho, para caso você tenha aí um problema de visão, né? Mas o jogo também tem uma opção que você desliga o filtro para que não fique parecendo que o cenário está se movendo muito. Sabe aquela sensação de quando você está... Não tem como falar isso de outra forma para o pessoal entender. Quando você está alterado,
sim,
entender, quem pegar o quem... Quando você está levemente alterado, que as coisas ficam meio que embaçadas. Isso é um efeito próprio do jogo, é proposital, mas dá para você desligar. E aí, para quem gosta de jogo Metroidvania no estilo Hollow Knight, o próprio Castlevania, obviamente, Metroid, cara, pode ir tranquilo jogar, porque assim, é um jogo barato, é um jogo curto, tá disponível para PlayStation e PC, se eu não me engano são só essas plataformas, ele não tá disponível na Nintendo nem no Xbox, mas, e assim, como que ele funciona? E como eu falei, ele funciona em ciclos, e aí você tem que ir desbloqueando os caminhos de acordo com as ferramentas que você pega. E isso pode afastar e até mesmo desanimar o jogador de primeira viagem, mas, assim, logo a gente entende que, conforme a gente avança, todas as ferramentas que a gente pega, por mais que a gente tenha que pegar elas de novo, porque a cada fim de ciclo, a gente reseta, sabe? A gente reseta e perde todas as habilidades e perde tudo que a gente pegou de item. A gente tem que fazer tudo de novo. Mas conforme a gente avança, a velocidade, o tempo de chegar até o ponto que você vai recuperar os seus itens, ele vai diminuindo. E aí o jogo ele te dá uma opção que eu achei isso muito bom, que a gente vai pegando certos cerebelos, é tipo um cérebro mesmo, né? Tipo um bulbo. E a gente vai colocando nas memórias das habilidades. E aí onde tá esse bulbo, essa memória não é perdida, sabe? É como se o personagem ali ele realmente tivesse aprendido aquilo de vez. Uhum. E a gente tem como tirar e colocar em outra. Então você escolhe lá as habilidades que você quer manter com você, quer fixar, e isso vai facilitando o game. A única coisa assim que eu senti falta é uma maior variedade de armas. A gente só tem um tipo de arma, que no caso é a katana, e o resto é só ataques físicos, chute, soco, esquiva, e uma maior variedade de bosses. Tem muitos chefes, assim, tem chefes assim, como é que eu posso dizer, legais, mas não são muitos, sabe? Eu acho que tem 6 ou 7 chefes diferentes, ou 8, deve ter uns secretos ainda, que eu não fiz os desafios, todos os desafios, né? Só cheguei a zerar a campanha principal e fazer algumas secundárias. Mas é um bom jogo, é um indie que merece aí a atenção. E uma coisa que eu gostei pra caramba mesmo é a trilha sonora desse jogo e como que ele, por mais assim, simples que ele aparenta ser, ele tem um fundo meio que filosófico, sabe? Porque se você parar pra ler os diálogos com calma, é quase que uma experiência filosófica mesmo dos personagens. De que o nosso personagem, ele toda vez que ele vai... Como é que se diz? Descansar, no caso aqui seria algo como se fossem as bonfires, né, do Dark Souls. Toda vez que a gente descansa, é tipo uma navezinha redonda e ele fica em posição fetal, como se ele estivesse ali dentro mesmo do útero, né, para nascer. Então é como se a gente voltasse pro local de nascimento e renascesse. Isso é, cara, é assim, é uma viagem. Eu posso estar viajando muito, mas ele envolve temas como religião, como você não ter medo do desconhecido e você expandir a sua mente e sabe, descobrir as outras coisas. É bem viagem assim mesmo, assim. Se você parar pra prestar atenção nos textos, você vai ficar maravilhado. Por isso que até na minha review eu coloquei que ele é bem contemplativo. E, cara, outros é a indicação de hoje pra quem quiser um game aí bem rápido, acessível, que não vai pesar no bolso, e o melhor, muito bem feito, sabe? Você enxerga o carinho e a dedicação dos desenvolvedores a cada canto desse game. É bom pra caramba. Indico fortemente.
Que delícia, hein? Esse aí, essa arte é do cara que fez o Hotline Miami, né? A capa.
Uhum, isso.
Tem tipo um cara hippie, alguma coisa assim, né?
Que é muito, cara, esse jogo é muito bom. Esse jogo realmente é muito bom. Eu gostei bastante, assim, a primeira vez que eu vi o trailer dele, eu não esperava. E eu não fiquei sabendo dele, só quando realmente isso, saiu o trailer lá que a gente chegou pra gente, né, por e-mail. E aí eu falei, caramba, acho que eu vou dar uma chance pra esse jogo aqui. Foi uma das melhores coisas que eu fiz. O jogo é bom pra caramba, cara.
Uhum. Delícia. Então, Outros. Recomendadíssimo. Metroidvania aí, delicioso. Vamos pro Top Gear. Solta o forrozinho lá.
Nostalgia braba.
Pois é, essa semana saiu pela Qbytes. Inclusive, grandes beijos por proporcionar aqui. Já tem mais novidades sobre isso. Top Gear. Na verdade, o jogo se chama Top Racer Collection, né? Porque eles perderam há muito tempo os direitos de usar Top Gear. Obviamente, por causa daquele programa lá. Se não me engano, o original dele é britânico, aquele programa lá de corridas. Então, desde então... a franquia mesmo meio que morreu. Eu acho que o último jogo foi um jogo de Play 2, Top Gear Overdrive, eu acho. E aí não teve mais nada. Mas os grandes, época de ouro é nos anos 90, claro, Super Nintendo. Aí tem o Top Racer Collection chegando e com um conteúdo adicional, tá? Mas, já chego falando aqui, eu acho que se você tem acesso fácil a emuladores e você não se importa, porque tem tipos e tipos de pessoas, eu não sei em qual Zapt se enquadra, Zapt, mas a pessoa que está jogando o jogo de uma forma, no emulador, digamos, no computador, é como se ela não estivesse validando, para algumas pessoas, a experiência de verdade. Não, você jogou de... A experiência séria mesmo, consumada, tem que ser de alguma forma oficial. Seja...
Ai, meu Deus, cara.
Nintendo Switch Online, ou no próprio cartucho. Não. Não digo nem... Até a gente estende isso pra pirataria. Se você jogou da forma pirata, né?
Eu acho assim, ó. A partir do momento que a pessoa fala que a única forma pura de consumir a obra é na versão dela original, uhum, jogou no Nintendo Switch Online e já não é a forma original.
Pois é.
Você tá com o SNES ligado? Tá com o Nintendo 64 ligado? Não tá.
Tem gente que só vai validar a sua experiência se você tiver jogado num desses canais. Ou no Nintendo Switch Online. Não, pelo amor de Deus. Você jogou pelo emulador, meio que não vale, sabe?
Mas assim, eu não consigo entender. Assim, eu sou leigo na parte de entender como que funciona o emulador. Eu sei que ele, obviamente, né, emula. Ó, descobriu a meta. Mas, assim, o que tá lá? São os arquivos baseados nos originais ou o pessoal remonta isso? É realmente uma pergunta genuína, assim. Eu não sei como é que funciona a estrutura do programa em si.
Você usa um aparelho que suga toda a informação do cartucho, exatamente como é, suga esse arquivo, esses dados, essas instruções, e joga isso num pacote chamado ROM, né?
Então, o melhor exemplo para quem fala sobre essa questão aí da maneira original, é assim, se você pega a Coca-Cola, tira ela da lata e coloca no copo, você não tá tomando da maneira original, tem que tomar direto na lata?
É um bom pensamento.
Se é o arquivo idêntico, se o cara tá usando o mesmo arquivo que tá
no dump cartucho que do SNES,
se ele tá usando o mesmo arquivo lá que tá no cartucho do SNES, ele tá jogando da maneira original. A diferença é que ele tá usando outro receptáculo.
Eu falo isso porque, assim, tem muita gente que, eu não sei se você já viu, Zapt, tá aí os jogos há anos, esses jogos, essas ROMs, há 20 anos, sei lá, 30 anos. 30 anos não, também não, né? Há 20 anos. E aí, só agora, em 2024, um jogo X sai no Nintendo Switch Online. Muita gente age como Jesus na Terra. Olha, agora existe esse jogo que eu jogava no Super Nintendo. Como se não existisse nenhuma outra forma de jogar. E não é nem aquela pessoa que não sabe executar, mano. Ela sabe que existe, mas veladamente, digamos assim, ela não... Ela negava a existência desse tipo de coisa, sabe? Meio que não valia.
É que nem, por exemplo, até hoje eu tenho aqui o PlayStation 3. Uhum. E aí, um dos maiores motivos por ter mantido esse videogame comigo, um é porque eu não gosto de me desfazer dos meus videogames. Uhum. Se eu pudesse, tivesse, teria todos ainda que eu tive durante a vida. E o outro é que eu tenho os Resident Evil de PlayStation 1 nele. E quando eu tô jogando, pra mim, eu não tô jogando o Resident Evil 1 pro PlayStation 3. Eu tô jogando Resident Evil 1 de PS1 no PlayStation 3.
Uhum.
Faz sentido.
E é uma experiência totalmente validada pra você.
Sim.
Você não se importa se você está jogando no PlayStation ou no PlayStation 3.
Inclusive, no PlayStation 3, eu acho muito foda isso, que tem a versão digital do memory card.
Isso aí.
Acho isso fascinante.
Ele emula um memory card.
Exatamente.
Isso aí. Então, nisso a gente chega em Top Gear. Pra muita gente, seja aquelas que realmente não tem acesso, não tem conhecimento, ou aquelas que fingem que nunca existiu emulador e que só agora que estamos tendo a chance de jogar Top Gear em alguma outra coisa, o que não é verdade, tá? E desse pacote, para essas pessoas que já estão acostumadas com emuladores e ROMs, é um pacote a se ponderar ali se vale a pena, porque ele é o dump da ROM de Super Nintendo, é o emulador de Super Nintendo rodando ali. É cagado e cuspido. É aquilo, tá? Diferente de muitos jogos que você vê que foram remontados mesmo, como o Zapt sugeriu. Muitos lançamentos, como jogos da Night Dive, são jogos de remontados do código zero, ou estão rodando em cima, como Tomb Raider, do código fonte, mas com as devido trabalho, melhorias em cima. Tá, a gente tá recebendo essa coletânea a partir de um estúdio brasileiro, mas isso não muda os fatos, que Top Gear, Top Racer Collection, é um pacote de 3 ROMs, mais um bônus que é uma ROM hack. Literalmente, não estou exagerando em falar, é uma ROM hack de Top Gear 1 que oferece umas skins de carro. Aí, se você é aficionado em Top Gear nessa época, uma coisa legal assim que eu acho dessa vez é que os troféus. Ah, eu já joguei tanto esse jogo, já fiz tudo que ele me manda, queria que alguém me desafiasse, me propusesse novas brincadeiras, novos desafios. Tá aí, tá os troféus. Vai na lista de troféu, vê o que, que ele quer e faz. Tem o seu joinha, isso é legal, gostei, sempre bom ter. Isso é uma forma muito boa de, na hora de reviver os jogos, inclusive, uma vantagem muito legal que a gente tem de consoles, tirando o Nintendo Switch que não tem troféus ou achievements, o PlayStation e Xbox, ele dá uma nova vida. Aquele jogo que você ama muito, vão ter novos conjuntos de regras pedindo para que você faça novos desafios ali. Eu acho isso sempre legal, embora não seja caçador de troféu, mas quando acontece com um jogo que eu gosto muito, é sempre válido. Show. Outras coisas que ele consegue implementar aí, porque me soa, ele é um pouco gambiarra esse jogo, porque os menus dele não são da ROM, eles são em Unity. Tá? Então é um menu lá moderno, do jeito que eles acharam que deviam fazer, e corta os menus clássicos, que eu acho um pouco erro, que tira um pouco da história do jogo, né? Não eram menus bons os originais, mas assim, né? Devia ter a opção de manter. Mas enfim, quando você vai para a pista de fato, para gameplay, ele meio que fecha a Unity, né? E abre o emulador Seamless ali. Então a gambiarra ali. Parece uma mesa de operação ali com as tripas abertas e o jogo rodando dentro e fora em situações diferentes. Nisso ele conseguiu algumas pequenas proezas interessantes, como o modo online, que você pode montar pares aí. Lobbies. Eu não me lembro, vou ficar devendo essa, mas não sei de quantas pessoas até podem ser. Eu acho que talvez 4, não sei. É, pra jogar a campanha junto. Como o Top Gear, por exemplo, tem modo de tela dividida em cima e embaixo, essa pessoa embaixo, em vez de ser uma pessoa local, que também pode acontecer, pode ser uma pessoa do outro lado do mundo, sei lá onde. A parte ruim é que é um jogo muito pouco difundido. É, e eu também, culpa no cartão, minha culpa aqui, é porque quando eu fiz os testes online, só achei uma pessoa no lobby e já tava com numa partida e não consegui jogar online com ninguém. Mas é porque também o embargo não havia caído. É possível, agora eu posso testar, agora que o jogo existe mesmo para o público comprar, eu acho que vai estar bem mais populoso. E não vai ser surpresa se todas as bandeirinhas da sala ali forem de brasileiros, que esse jogo é muito, muito mais disseminado aqui do que em qualquer outro lugar do mundo. Então ele tem esse modo online, tá? Tem um time attack, tá? Que é você bater o recorde das pistas, isso não existia no jogo original. Quando eu falo de 1, pro 1, existem as mesmas regras pro 2 e pro 3, tá? É, então ele faz essas pequenas brincadeiras. A parte de gráfica, de filtros que normalmente a gente tem em jogos, a wide, pixelada e tal, na minha opinião faz de forma meio porca. É, ele não tem wide, ele só estica levemente a tela, os pixels, e é isso aí. Tem o modo CRT, que fica aparecendo no monitor, e modo suave, que suaviza os pixels, eu acho horrível. Eu acho que qualquer purista aí retrô também não gosta. Não sei quem colocaria isso. Tá, então, Top Gear é esse pacote. Pô, ainda bem que ele tá mais barato em tudo. Eu tinha colocado no nosso Twitter, um certo Twitter, em algumas semanas, o valor de cada plataforma, eu não vou lembrar agora aqui. Mas eu tô na minha cabeça que ele tá em média R$40. Bizarramente, a plataforma mais cara, ou bizarramente ou não, tá no PlayStation, que tá acho que R$79. Então você pula de R$40 um pacote de ROMs para R$79. Então fica aí se você espera uma promoção ou não, tá? Não espere nenhum tipo de tratamento. Isso não é um remaster, isso é uma coletânea jogada ali, tá? Não confunda. Então é a mesma música, o mesmo chiptune, tá? E num emulador rodando ali. Então isso é Top Gear. Não acaba por aí, porque a gente vai sortear. Zapt, eu tô totalmente, fui pego de surpresa. Eu não sei como a gente vai fazer isso, mas a gente tem que dar esse jogo aí pra alguém.
Eu acho que a gente tem que puxar aqui a discussão que a gente levantou sobre emulador.
Uhum.
E a gente tem que colocar a seguinte pergunta no Twitter, @supernovasTV. Jogar no emulador é a mesma coisa de jogar na plataforma original? A melhor resposta, leva a cópia do game.
Beleza. Então, gente, eu vou fazer um post lá e vocês vão saber que vai ser esse post. E aí a gente sorteia. Ah, sorteia não, a gente vai ver a melhor resposta. E na próxima edição a gente
vai trazer pra banca, vai voltar e...
É. E a gente na próxima edição a gente divulga e chega com a sua key aí. Lembrando que é a versão para PlayStation 5, tá? Que é uma das plataformas mais populares, então achei justo que fosse essa a escolhida. Então, Top Gear rolando aí na pista pra vocês, bonitinho, sorteios de jogos. Isso é só o começo, hein? Só o começo.
Let's go!
Reta final aqui, antes da gente falar uma coisa parecida com pirataria, que a gente já tava falando, quase uma extensão do papo.
Polêmica.
Isso. Deixar uns agradecimentos às pessoas que atenderam o nosso chamado na última edição, no texto lá, da divulgação do podcast. E aí, isso não foi dito até agora em gravação, mas aí chegou a hora de dizer que a gente vai acabar. Não, mentira.
Caralho.
Em abril, no fim de abril, fim do mês que vem, a gente precisa renovar o nosso domínio do nosso site, e para isso a gente está levantando uma campanha de R$650 de meta a bater, tá? E a gente está pedindo doações. Por que que isso é importante, além de puramente manter o site no ar? Bom, eu posso dar dois motivos aqui, além do óbvio, que é manter os nossos podcasts, que também são hospedados lá, tá? E boa parte dos ouvintes também vem de lá. E a outra é que manter domínio igual a manter a nossa caixa de e-mail, que é igual a manter a relação com os PRs, que é igual a manter a rotatividade de jogos e lançamentos que a gente recebe, que é igual a análise no site. Então, sem essa cadeia, a gente não consegue comprar jogos para sempre estar analisando e falando aqui no podcast. Não teríamos motivos para ter o podcast, e uma grande parte do site também teria motivo para existir. E é mais fácil a gente tomar essa bolada agora de 650 do que pagar R$350 por cada jogo que viesse, se a hipótese fosse de ter que pagar por cada um. Não, obrigado. Eu prefiro que a gente continue com a relação boa que a gente tem com a Capcom, com a Atlus, com a Bandai Namco, com a Sony, com tudo mais, para a gente poder trazer diretamente esse conteúdo para vocês, que a gente leva muito a sério. Não é, a gente não tá no ritmo de, se der, a gente analisa, e é por hobby e tal. Ah, não, a gente recebe, não tem que fazer, e vai ser bom para entregar pro público que quer ler, que quer ouvir. Tanto que a gente leva a sério o podcast. A gente podia muito bem não gravar toda semana, mas a gente preza para as pessoas que nos ouvem até hoje. A gente vê que tem um público, não é um público grande ainda, mas a gente chega lá, tá? E por fim, eu já deixo um agradecimento ao Thiago Torquato, que prontamente já fez a parte dele e doou lá qualquer quantia, gente. Ajuda. Eu já estou ciente que 650 versus o tamanho do projeto versus pessoas que realmente efetivarão, não vai dar esse valor provavelmente, mas o que puder ser juntado até lá, e depois a gente corre atrás, né, Zapt, de completar o que faltar. Então, cara, seria assim, mais fácil.
O que a gente está falando aqui não é assim, a gente sabe também onde a gente pisa, a gente sabe o nosso lugar. A gente não tá querendo dizer assim, pô, você tem que ajudar porque é um mega projeto. Não pode ser um mega projeto ainda, mas a gente sabe.
Já pedia 100 mil, né?
Exatamente, a gente não tá pedindo aqui, tanto é que o Rômulo nem estipulou preço, é qualquer valor, se você puder e se você quiser contribuir com o nosso trabalho. E assim, a gente, como o Romulo falou, a gente sabe que a gente tem um público, mas é um público tímido ainda.
É. E a gente não almeja ser o Jovem Nerd de milhões. A gente prefere ter um público menor, mas aquela comunidade legal, apaixonada. Isso. E que
tenha vindo e tenha ficado, porque olhou e gostou.
A gente prefere um público de qualidade. Lá no Twitter mesmo, tem muita gente que deixa de seguir a gente porque a gente posta uma coisa X, uma coisa Y, uma coisa que parece estar favorecendo o Xbox. Aí depois vai, uma coisa que parece estar favorecendo a Sony. Aí eu vejo, às vezes, aí começa a perder seguidores. Mas eu chamo isso de peneira. É melhor ter os melhores ouvintes, os melhores telespectadores. Esses que vão ficar são os que valem a pena, né?
Exato. Então, assim, se você tá aí entrando, que entra no nosso site, clica lá no podcast, quem sabe que tem as escutas de lá também. E tá aí, sei lá, pô, fui comprar um pão aqui, sobrou 1,50, será que ajudaria os Supernovas? Ajudaria. E se você quiser e puder, nos ajude aí a manter o nosso domínio, para que a gente tenha onde conseguir esse material e essa forma de trazer conteúdo para vocês.
Sim. Para vocês terem ideia, dia de semana é Zapt loucamente em troca de e-mail, redigir, conseguir jogo, conseguir contato pra lá e pra cá e tal. Então é uma coisa louca mesmo. A gente sempre tá. A gente não posta tanto conteúdo autoral quanto a gente gostaria. Vamos chegar lá ainda. Mas podem ter certeza que a gente está todos os dias da semana tentando descolar esses jogos de forma que traga a informação para vocês, né?
E vale ressaltar também, ô Rômulo, que esse projeto ele não é a nossa fonte de renda, né?
Não, nem faz de perto.
Primeiro, eu acho que até a mesma coisa que o Romulo sente. Que a gente gosta muito de falar sobre videogame.
E gostaríamos de continuar.
Faz aí há quase 40 anos.
Uhum.
E a gente deseja que isso se torne a nossa fonte de renda. Então, sim, enquanto isso não ocorre, a gente conta com a ajuda de vocês, não só para incentivar, porque cada um que escuta o nosso podcast, cada um que dá uma page view no nosso site, vocês não têm noção do quanto que isso ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo, mas continuar produzindo conteúdo com vontade, uhum, sabe? Não importa se hoje teve 2 page views, hoje teve 2 ouvidas de podcast, não importa, mas alguém clicou no nosso conteúdo e alguém encontrou o nosso conteúdo.
Alguém foi impactado por isso.
Isso é realmente muito gratificante, você ter qualquer tipo de reconhecimento, qualquer tipo de visualização do seu conteúdo. É muito bom, é muito foda.
E também deixar um agradecimento para Maria Formiga, que é nossa colaboradora ocasional no site, que ela tá aí firme também nos ajudando, que não só tem o domínio, que é anual, mas o host mensal, que é outra conta, mas aí já vem pagando, tá? Então, é para vocês verem, se fosse só o anual do domínio, tava muito mais fácil. Mas aí, além dessa, todo mês a gente tá aí na luta de desembolsar o dinheiro de pagar o host, é o que segura os arquivos do site, né? Então, a Maria Formiga tem sido uma grande contribuidora também. Eu não conto essa contribuição com a contribuição do Prodomínio, porque já paga uma grande parte do host, né? E tem sido assim... Foi proposto assim dessa forma, ela se propôs, a gente já conversou, ela se sente bem e confortável e doando essa quantia, não a fere em algum jeito, não há nenhuma pressão em cima disso, e nos ajuda a complementar esse débito aí mensal. Mas com muito orgulho já anuncio, Zapt, que a gente tem, desses 650, já cumprimos R$150.
Opa!
Da meta, tá? Não estamos começando
caixa,
zero.
Sonzinho de caixa registradora aí.
Então falta R$500, na verdade, né? Temos aí então 2 meses pra fechar. Então, se você curte o nosso... Vem curtindo já há algum tempo. Isso é até esquisito de a pessoa que está ouvindo pela primeira vez e já chegar a gente falando sobre isso. Mas acredite, a gente raramente fala sobre... Isso, eu não lembro a última vez que a gente veio falando sobre doações. Mas é porque realmente a gente tá precisando dessa.
Só que assim, você também, não sei se você falou, não prestei atenção. Como que o pessoal faz pra ajudar a gente? Se eles
exatamente.
Quiserem?
Eu vou deixar no post do podcast as formas também, que às vezes não tem o meio de... Né, agora sim de ver, mas no post tá a chave Pix, tá? E os outros meios. Mas também tem eu posso até falar aqui o e-mail da chave Pix, que é o contato@supernovas.gg. contato@supernovas.gg, que é o mesmo, é um e-mail também que vocês podem entrar em contato para mandar e-mails em geral, tá? Qualquer quantia já ajuda, a gente agradece antecipadamente. Claro que a gente vai se sentir no débito eterno, mas a gente vai pelo menos citar o nome de vocês nas próximas edições, tá? Então, de novo, muito obrigado, Thiago Torquato. O Rafa Bastos também ajudou, então, muito legal, a gente se agradece demais. Beleza, vamos pro assunto final, Zapt. Que é mais um pouquinho de pirataria, ou não?
Depende do ponto de vista.
É. No mundo de emuladores, incluindo, principalmente PC, né? Existem dois emuladores de Nintendo Switch, que eu saiba, só são esses dois, que é o Ryujinx, ou Ryujinx, e o Yuzu, tá? Se eu não me engano, Yuzu é o primeiro. Yuzu, ele é o primeiro, ele é o mesmo, do mesmo criador do Citra, que é o emulador de 3DS. E essa semana, acho que na verdade há duas semanas, a Nintendo ameaçou, tá, dar um takedown, tirar de circulação e uso aí. E foi o que ela conseguiu nessa semana. Tá? Eles vão ter que tirar tudo do ar. Já vão ter, não, né, Zap? Acho que já tiraram, né?
No momento em que eles. É, cara, se não me falha a memória, foi dia.
Foi que tinha dois dias.
Tá, dia 4, né? Se não foi dia 4, foi dia 5. Mas no dia que eles postaram a nota falando que eles tinham entrado em acordo com a Nintendo para pagar a multa lá, no mesmo dia o site saiu do ar, e aí eles iriam seguir com o descontinuamento do emulador. Isso.
Saiu e do ar, de tabela, o Citra também.
Isso, exatamente. Primeiro, assim, de cara já saiu do ar o site que você baixar. Ia lá para saber dos updates, para baixar o Yuzu e tudo mais.
E era muito update o tempo todo que eles lançavam.
Exatamente. E aí iam seguir aí para descontinuar também o emulador. Então, muito provavelmente, quem tem o Yuzu baixado, no momento que saiu esse podcast, se clicar, tentar clicar nele, não vai funcionar mais, não vai estar funcionando mais.
Eu posso até ver aqui, quer ver?
Faz o teste aí.
Vamos ver. Cliquei. Abriu versão 1730 sobre o Yuzu. Tem aqui um Yuzu modo de manutenção. Ferramenta de manutenção. Ocorreu um erro. Got error while download config. Axios error. Network error. Normalmente ele ofereceria para verificar se tinha alguma atualização. Então já caiu.
Então
se você tem no simulador ou no instalado, ele vai funcionar. Mas na prática isso significa que jogos novos podem ter certos bloqueios ou coisas a se programar, que geralmente glitches gráficos, e aí o Yuzu ia lá, os desenvolvedores iam e corrigiam para aquela versão do emulador e pronto, não tinha mais o erro gráfico do seu Pokémon do ano. Então, eles sempre atualizavam a fim de consertar os jogos novos. Então o que deve acontecer agora é jogos virem com má performance ou não funcionarem, os jogos novos, tá? Todos para trás que funcionavam, continuam funcionando. Isso não vai impedir de download, que tá apinhado de links de download do Yuzu, mas vai ficar nessa versão que eu acredito que era 1730, a última, porque assim que eu soube da notícia, eu abri para atualizar e ficar vendo o que ia acontecer também, pra gente justamente falar essa notícia aqui. Eu uso o emulador Yuzu muito para capturar gameplay, para fazer os vídeos no YouTube, que eu acho bem, bem mais prático e a imagem fica bem melhor, embora não passa o que é o jogo de verdade, que na maioria das vezes fica muito melhor. Inclusive Red Dead Redemption é um dos poucos lugares onde você consegue jogar em 64 por segundo no PC com o Yuzu. O mole que eles deram é porque o emulador, fala tudo em modos leigos, ele não é um produto ilegal, a não ser que você inclua nele códigos protegidos pela empresa. Isso se dá pelo nome de BIOS. O que é uma BIOS? BIOS é um código proprietário que está dentro do seu console, tá? Proprietário, olha a palavra. Então, se você tem um PlayStation 1, o plástico, tudo ali é seu. O videogame é seu, você faz o que você quiser. Mas sabe o que você não pode fazer? Pegar a BIOS dele e vender. Ou o emulador. É o código. O que é BIOS? É aquele menu. Tudo aquele menu de PlayStation dentro é a BIOS do console. É onde ele tem as informações primordiais para o funcionamento do console. Então, isso, a BIOS, você não pode oferecer quando você lança o seu, você é o programador e lança o seu emulador. Isso se o seu console tem BIOS. Alguns consoles não tem BIOS, é só mete o jogo e já era, tá? Não é sempre esse caso. E aí, não, tá, mas e como que então as pessoas faziam? É, simples. Você, pessoas, como a gente falou mais cedo, o caso da ROM. Você pega um jogo de Super Nintendo, dumpava o cartucho, ou seja, sugava as informações. Sim, a BIOS é do mesmo jeito. Você pega e dumpa a BIOS. Você suga ela e transforma isso em arquivo ali, coloca na pasta certa do emulador, pronto. Você tem a sua BIOS que você extraiu do seu console. Claro que isso não impediu de as pessoas, o mundo inteiro, vou pegar a minha BIOS e tornar pública para todo mundo. Aí vira bagunça e todo mundo tem. Qualquer lugar que você for na internet e digitar BIOS de PS1, você vai lá e consegue baixar a BIOS e colocar no emulador. BIOS de PS2, é a mesma coisa. E por aí vai. Acho que o PS3 também usa uma espécie de BIOS. Então, o que não pode colocar, porque vai levar processo, as pessoas colocam no mundo selvagem da internet. Então, uma coisa complementa a outra. Então, tomando sempre esse cuidado, os emuladores são lançados. E o uso não é diferente. Eu usei a BIOS como exemplo, mas também temos chaves de registros, como se fossem, sei lá, CPFs de cada console. Então tem gente que compartilha suas chaves para que possam ter ser usado no uso de outras pessoas, tá? Então, e a Nintendo pegou essa fraqueza do uso, do mole que eles deram, porque até então a Nintendo fica o tempo todo pairando, só esperando a pessoa dar um mole. Se não consegue, ela dá um jeito de fazer uma explosão perto. Falei no grupo do WhatsApp que essa semana, uns 3 semanas, um merchan de Power World. Olha aí, Power World. Esse jogo nem existe para plataformas de Nintendo. Merchan de Power World.
Não é fã, nem um jogo de Nintendo.
De fã de Power World que estava vendendo merchandise de Power World.
O pior não é nem que o Power World não tem para Switch. Power World não é da Nintendo.
Pois
isso é o mais absurdo.
Foi, levou o takedown. Eu leio isso como uma forma de um recado. Olha aí o recado. Nós estamos... Você já assistiu o novo Hellraiser, Zapt?
Ainda não, mas
cara,
quero.
Que ficam os monstros lá do fora da casa olhando, só esperando alguém calmamente ali, em pé, olhando dia e noite, só esperando alguém desistir, alguém sair. E é isso. A Nintendo fica olhando você fazer, ou quando não faz, tenta fazer com alguém em volta de você, sabe? E eu acho que foi esse tipo de mole que as pessoas acabam dando, foi... aconteceu com o Yuzo, que foi eles na felicidade, ou sei lá o que, na pressa, impulsivos, compulsivos, deixaram com que o jogo Tears of the King, que havia sido vazado, acho que foi 11 dias antes, não sei se estou falando merda, mas acho que foi um bom tempinho antes de lançar oficialmente, já estava espalhado por toda a internet. E dos dois emuladores, Ryujinx e Yuzu, adivinha qual dos dois você já conseguia jogar Tears of the Kingdom? Porque o emulador teve um update para que deixasse sim o Yuzu. E esse foi o argumento em corte para que ela conseguisse derrubar o emulador. Ele não conseguiria derrubar por si só, mas ela aproveitou uma fraqueza, um ato falho, para poder atrelar isso. Olha aí o que o emulador está fazendo. Está vazando meu jogo antes da hora. Então, a partir desse calcanhar de Aquiles, foi derrubado o Yuzu. Eu lembro nitidamente que o Ryujinx não estava rodando Day One. Só foi rodar Day One, o Tears of the King Day One. E seria muito mais difícil argumentar isso em corte, porque, de novo, eles não distribuem chave, não distribui o jogo, então seria mais difícil. Então, o Ryujinx, deixa eu abrir o Ryujinx aqui. Abriu. Você quer atualizar o Riot Jinx para a versão 1.1, viu? O jogo, o emulador está firme e forte, ó. Baixando o update. Firme e forte.
Assim, né, cara? O Yuzo, ele não só vacilou. Ele vacilou muito.
Foi assim, com sede ao pote.
Ele vacilou muito porque não foi com qualquer jogo. Foi com o maior jogo da Nintendo naquele ano, pô.
Sim.
Foi o título principal da Nintendo. Não tinha como. E assim, eu vou ter que tentar não ficar em cima do muro, mas eu acho que eu não vou conseguir. Porque assim, primeiro falando do emulador e o pessoal que trabalha com o emulador. E assim, eu não sei se o pessoal consegue ganhar uma grana com isso. Mas muito provavelmente sim.
Uhum.
Que essa aqui é gratuito, mas de alguma forma eles tentam, eles conseguem, né, ganhar uma graninha.
Sim, eles têm, acho que página de apoia-se, de apoia-se não, apoia-se brasileiro.
Eu acho que não é o suficiente pros caras, por exemplo, passar 24 horas em Las Vegas, regada a whisky e voucher de puteiro.
Ó, tá assim, ó, tô lendo aqui que eles fecharam um acordo de 2.4 milhões com a Nintendo de multa, então dinheiro... Então,
muito provavelmente. Mas assim, falando do pessoal do emulador, cara, eu acho que o emulador, ele tinha que saber os seus limites, sabe? Porque você divulgar um jogo desse escopo, desse tamanho, que nem foi o Tears of the Kingdom, com, assim, antecipado, sabe? Coisa que, tipo, só os jornalistas picudos estavam recebendo, você pedir pra colocar um alvo maior nas suas costas.
Sim.
Você já tem um alvo, porque você já mexe com uma empresa gigantesca, como a Nintendo, que já tem um histórico de proibição, assim, severa de, com as suas obras, o que também, eu não tô aqui pra falar que não é certo, porque eu acho que se eu tivesse uma propriedade intelectual, eu também ia ficar puto de que alguém tá usando e eu não tá ganhando dinheiro.
Sim.
Vamos ser hipócrita, né? Eu tô aqui pra passar pano nem pro pessoal da Yuzu, nem pro pessoal da Nintendo. Mas aí você também vai pro lado da Nintendo, que tem um nome inquestionável hoje. Eu acho que é a empresa que dita aí as regras da indústria. O que a Nintendo joga, solta de jogo, vende como se fosse água no deserto.
Uhum.
Pra pegar o exemplo do Tears of the Kingdom. Ele foi impactado.
É.
Milhões e milhões de pessoas jogaram pelo Yuzu, estavam jogando pelo Yuzu sem gastar um centavo com a cópia do jogo. Mas mesmo assim, o jogo vendeu 17 milhões de cópias, pô.
É, porque existe aquela máxima de que as pessoas falam, né? Quem não ia comprar, não ia comprar mesmo.
Tá? Exatamente. Independente, a pessoa ia ficar sem jogar. Ia jogar, como o pessoal fala, ia jogar pelo YouTube. É.
Por se exemplo, não existisse eu uso, eu não ia comprar. Não ia comprar.
Assim, vou me usar de exemplo aqui. Eu vim jogar o Breath of the Wild ano passado.
Uhum.
E mesmo assim, o jogo vendeu horrores. Então eu acho que, eu não sei, assim, o que eu vou falar aqui agora é um pensamento absurdo e que jamais vai acontecer. No dia que acontecer isso aí, todas as três empresas maiores vão se fundir e vão formar um só. A Santíssima Trindade, vão formar a Triforce das empresas. O que a Nintendo poderia ter feito, em vez de ir em cima dos caras e dar um checkmate, que foi o que ela fez, né? Ela viu essa brecha aí e falou assim, vou dar o golpe fatal. Poderia ter em cima dos caras, sei lá, feito um acordo pros caras pagar um negócio ali em off, sabe, em off.
Uhum.
E tivesse mantido o emulador. Mas obviamente que ela não vai arriscar que isso retorne a acontecer, né, volte a acontecer. O que muito provavelmente vai surgir daqui a alguns meses, sei lá, a gente já vai ver outro emulador aí rodando. Mas eu acho que, assim, como eu falei, o pessoal do Yuzu foi com muita sede ao pote. Talvez se eles tivessem, sei lá, mesmo que um dia antes, ou sei lá, 10 horas antes, talvez eles não tivessem tido esse tipo de problema. Mas aí como eles foram quase, sei lá, uma semana antes, aí não tinha como, né?
É que existe uma regra não dita, né, nessa, vamos dizer, indústria de emuladores, indústria entre aspas, de que, você não faz um emulador ou você não desenvolve ele bem o suficiente não antes de o console parar de ser vendido e cair meio que no esquecimento, tá? Então, você tá tendo agora emuladores de 360, mas 360, se bem que tem retrocompatibilidade, mas enfim. Já é um console que ficou para trás há muito tempo. E só agora recentemente está recebendo mais fortemente apoio de emulação. Xbox, o primeirão lá de 2001, é a mesma coisa. E outra coisa é que muitos desses desenvolvedores cabeças que iniciam esses emuladores, eles deixam claramente escrito que emuladores, a maioria deles, não todos, né? Não posso falar por todos, são projetos de estudo e para serem desenvolvidos jogos novos ou homebrew e coisas do tipo, tá? O que não dá para dizer muito do Yuzu, porque os caras têm ali, ó, Patreon e Discord. Então isso diz muita coisa. Era dali que eles recebiam a grana, os dinheiro. E a Nintendo mandou fechar o Patreon e o servidor do Discord, que era a fonte de renda deles.
Aí eu já acho errado, ligado? Entendeu? Porque isso aí não tá ferindo a Nintendo. A única coisa que feriu foi a disponibilidade ali do Tears of the King. Tá vendo como assim, há excessos dos dois lados? Obviamente, só que assim, a gente tá falando de um excesso de uma empresa que, cara, eu posso estar falando uma grande besteira aqui, tá? Como muito, assim, não vai ser a primeira merda, nem a última merda que eu falei. Mas eu duvido que isso realmente causou uma dor de cabeça pra Nintendo tão grande. Assim. Uhum. Eu custo acreditar, sabe? Porque, porra, mano, a gente não tá falando de uma empresa indie ou de um estúdio que tem, sei lá, 3 anos de vida. A gente tá falando da fucking Nintendo, cara.
Tá vendendo aí o que tem que vender.
Exato. A Nintendo é absurda, pô. Não dá. Eu não consigo explicar o fenômeno Nintendo, sabe? Eu só sei que, tipo assim... É como até eu falei no grupo. A gente fala da Nintendo, tem nossas críticas, mas quando a gente vai fazer ali a nossa listinha de jogos favoritos, ou falar dos jogos favoritos, 5, 6 é da Nintendo, pô.
Sim, sim.
É absurdo.
Talvez porque a Nintendo ainda utilize a forma mais pura de videogame como mídia, né? Ele pouco tenta misturar outras coisas pra poder... Como se fosse um sazão cheio de sódio. É uma coisa mais orgânica, né?
Você é louco, jogar os jogos da Nintendo é tipo tomar carinho de vó, pô. Exato. É irresistível. Você pode estar com 60 anos, você quer o carinho da sua avó.
É. E no Twitter oficial deles tem um trecho aqui que a gente tomou a decisão que a gente não pode continuar, que pirataria nunca foi a nossa intenção. Mas a conta do Patreon tá lá recebendo, né? E nós acreditamos que pirataria nos videogames e em videogames em consoles deveriam terminar. A gente vai tirar nosso código e os repositórios, vai ficar tudo offline, descontinuar o nosso Patreon, nossos Discord e em breve fechar nossos websites. Nós acreditamos que nossas ações sejam um pequeno passo em diante do fim da pirataria em cima de todos os trabalhos criativos. Bom, pode ser que tenha saído do controle deles, enfim, não sei. Mas que tava ganhando dinheiro, tava. E também eu acredito que isso não vai parar a emulação, vai ter atualização, porque existe uma coisa chamada fork, que é quando você pega o seu projeto, seu programa, sua compilação, e coloca ela em código aberto. Acredito, não sei se o uso é, mas se for, deve haver alguém fazendo a engenharia reversa para que abra o código e assim qualquer pessoa faça a sua versão de uso. Eu mesmo tenho aquele Oculus Quest e as pessoas estão fazendo forks, que é raízes, né? Cada pessoa que saiba programar pode fazer a versão ideal de seu emulador, sabe? Teve então uma menina que fez a versão 3 do Citra, que é também desse time aí, ó. Se ela fez é porque é aberto, né? Fez um fork do Citra em que deixa com que eu jogue o 3DS, o emulador, no Oculus Quest. E agora eu coloquei ali, tô simplesmente jogando Majora's Ocarina of Time dentro do jogo, em VR. Porque ela fucking simplesmente conseguiu fazer um fork de VR para o emulador de 3DS. Então eu acho que o Yuzu ele vai ganhar aí os fãs, programadores, vão fazer várias interpretações de uso não oficiais. Acho que é isso que vai acontecer. Só vai ficar um pouco mais distribuído, né, por aí pela internet, de formas menos oficiais. Talvez seja um pouco mais difícil de instalar, alguma coisa do tipo. Mas eu acho que a Nintendo tá tentando enxugar o gelo aí, né? Não vai conseguir, não.
Muito dificilmente ela vai barrar isso aí.
Não, mas assim, ainda tem o de Ryu Jinx, que tem jogos que rodam muito melhores.
Mas a partir de agora o pessoal vai tomar mais cuidado. Não vai ser
esse outro ou desse Ryu Jinx, né?
Exatamente.
Então é isso aí, gente. Mas também ao mesmo tempo veio tarde demais, né? Porque a gente tá mais ou menos aí um ano do fim do Nintendo Switch. Provavelmente ele vai sair no mesmo mês que saiu o próximo console, no caso. Mesmo mês que saiu o Switch, foi em março. Então, provavelmente março. Canto essa pedra aí, pode anotar. Março de 2025, exato. Já vai juntando, porque vai ser um PS4 portátil.
Esse é isso aí. É o fim do uso.
Isso aí. Fim do uso, gente. Bola pra frente.
F. Prez F. Respect.
Vamos para essa F também para esta edição 81, agradecendo a todo mundo que ficou até aqui, repetindo doações, bater a meta de 500, tá em 500, contato@supernova.gg, acesse o site para reviews. Essa semana temos review, deixa eu ver aqui, Zap tá, inclusive, estamos aqui na expectativa, sabe, de um joguinho aí interessante chegar, que tá talvez chegue.
Tô esperando um aval para desembaiar minha katana.
Pois é. Então tem review de Tomb Raider Remastered, do Túlio com Expedition Mudrunner, tem o Shrouded, tem o Pacific Drive, que a gente falou na edição anterior, tem o Skull and Bones, Granblue Fantasy Outros e Persona Reload. Esses são só alguns dos últimos reviews que você encontra lá no supernovas.gg. Novo layout, amamos. Tá lindo, né, Zapt?
Olhe e elogiem. Falem conosco, falem, queremos ouvir as vozes de vocês. Quer dizer, ouvi não, né? Porque a gente só vai ler, mas eu vou tentar imaginar a voz de cada um que fala com a gente.
Sim. Tá layout de revistinha, tanto no desktop quanto no celular. Acho que tá mais aconchegante de se ler. Eu gostei. Então, a gente agradece a presença de vocês. Desculpem a demora, mas até que a Maris que vem pra bem, né? Porque a gente só conseguiu falar de Top Gear, se bem que eu não sei qual era o embargo, mas ele saiu no dia de hoje da gravação. Então, pra qualquer efeito, a gente conseguirá falar de Top Gear também. Próxima semana a gente vem com mais novidades pra vocês, mais jogos do que a gente tá achando, quem sabe dê minhas impressões finais de Final Fantasy também e muito mais novidades. Beleza, gente? Abraços a todos e até a próxima semana.
Falou!